seguinte, você era cancelado por várias coisas. Você tinha opiniões naquela época, opiniões que diferenciam de outras pessoas da nossa idade naquele momento, a gente era tudo adolescente. Então você já vivia alguns complexos que muitos da gente ainda ia passar, e você vivia eles de uma certa forma, assim, bem a sua cara, né? No caso, bem singular, e as pessoas já te cancelavam por isso. Tinham vários comentários, eu me lembro perfeitamente. E aí eu queria saber como que era para você, como que você lidou com a situação naquele momento.
Olá pessoal, esse episódio é uma conversa que eu tive com uma amiga minha e talvez o áudio não ficou muito bom e eu peço desculpas pela qualidade, é uma chamada de voz, etc. Mas é um papo bem bacana sobre a reconstrução do simbólico, de como é passar pela cultura do cancelamento e ainda reconstruir todos os aspectos da vida depois disso e etc. O papo ficou bem bacana e eu trouxe essa convidada que já passou pela experiência de ser cancelada. Então hoje o assunto vai ser sobre isso, sobre o cancelamento e essa cultura do cancelamento em si. E eu espero que vocês gostem e, por favor, sigam aqui no Spotify, curtam esse episódio, dá as 5 estrelinhas aqui, que isso vai começar a me ajudar aqui na plataforma. E conforme o tempo for passando, eu talvez volte aqui e grave mais episódios. E se você me ajudar, isso vai ser bem bacana também pra mim. E vamos aos episódios, né? Aos episódios, ao episódio, que tá bem bacana.
Então, dependendo da época e dependendo da questão em volta, é diferente, sabe? Primeiro, em 2015, é o que você falou, não existia a palavra cancelamento, uma pessoa não para se encaixar nesse contexto, entende? Só existiam pessoas que tinham uma opinião formada sobre alguém e não gostavam de alguém específico. E era como um aglomerado de pessoas falando. Era como uma bola de neve, para falar a verdade. Às vezes, a questão em si não é o contexto da coisa, é como ela sobrecai. Porque dependendo da sua idade, dependendo da forma de como acontecer, vai ser diferente. Entendeu? Eu passei por isso em diferentes fases da minha vida, por ser uma pessoa sincera demais, ou ser uma pessoa desnecessária demais, ou então, como você falou, não ter a opinião igual à dos outros. E dependendo da forma que você impõe isso hoje em dia, você está adepto a ser retalhado por qualquer coisa, entendeu? Mas antes não tinha a mesma intensidade que agora, entendeu? Porque hoje em dia você trabalha várias outras coisas, tem racismo, tem homofobia. Antes eram só opiniões contrárias, era picuinhas, fofocas. Hoje em dia tem várias outras coisas para você ser cancelado, entendeu? Vários outros assuntos gravíssimos. E é complicado, como que eu posso explicar? Contextualizar isso numa coisa só, porque como eu te expliquei, acontece de várias formas, em várias intensidades, e dependendo da situação, claro.
Isso é bem interessante porque você colocou um ponto que é um fio de uma meada, porque pensando bem, hoje a gente fala do politicamente correto, que é um debate, né? A cultura do cancelamento, eles são o correto. Eu não estou aqui dizendo de forma alguma que ser politicamente correto é um grau assim de ser uma coisa ruim, no caso. Eu só estou falando que existe um ponto do cancelamento e a gente começa em falar em cultura, né? Porque se existe esse fenômeno que é conhecido como a cultura do cancelamento, a gente precisa decidir, né, do que a gente está falando. Qual é o termo que a gente está falando, como isso funciona, que isso é um tipo de mecanismo, e a gente tem que se referir a várias coisas. E aí você coloca aí, pode ser coisas maiores, pode ser estupradores, pode ser pessoas que estão numa posição de poder e às vezes não querem receber as críticas, né, de alguém, principalmente no Twitter. E esse é um fio comum que une essas situações, que muitas vezes também, de certa forma, são delicadas, mas às vezes também são dispares. Como você disse, às vezes, veja bem, são pequenas coisas, são precedentes em mídias sociais, às vezes um comentário que você fez, que foi
Exato.
mal interpretado, eles rapidamente ganham uma margem assim de clickbaits e narrativas sem precisão, em nuances bastante silenciosas. E aí isso vai crescendo, às vezes pode virar uma manchete, uma coisa, e vai transformando a vida dessas pessoas que vão passando por isso. É como se fosse um julgamento, um debate, as pessoas vão ali analisando. Não, porque a pessoa disse isso. Ah, e aí vão buscando coisas que você já fez na internet, porque existe todo um rastro, né, para entender isso. Então, o papel da construção de narrativa do cancelamento nos dias atuais, né, porque ele passa em diversos momentos durante a história da humanidade, quando a gente para para pensar, por exemplo, no cancelamento, digamos assim, entre aspas, bíblico, né? As pessoas já eram canceladas naquela época por pecar, por exemplo. Então, aquilo era um plano mais real, lógico. As pessoas eram mortas por fazerem esse tipo de coisa, mas era um tipo de cancelamento. Era uma narrativa daquela época. Hoje a gente vive num mundo mais globalizado que essas narrativas são simbólicas. Eu não posso te matar, eu não posso te jogar na fogueira, mas eu posso te cancelar no Twitter. Eu posso acabar com a sua vida, mas eu não vou sujar a minha mão. Entende? É uma coisa
Exato.
bem mais psicológica. É
Com certeza.
um empoderamento, assim, relativamente para desempoderar as outras pessoas, usar como estratégia esses indivíduos e criar uma fortaleza, sabe? Protetora entre si, entre as pessoas que são odiadores, para criar essa narrativa. Eu vejo por esse lado. E
É,
aí,
com certeza.
desse ponto de vista, né, como você quer entender? Porque eu já fui cancelado, né? Lógico, quem nunca foi cancelado em 2022?
Você já foi cancelado, Léo?
Eu já fui. Nossa, não tem como não ser cancelado. Você vai fazer alguma coisa,
Não
você vai ser
acredito nisso.
mal interpretado e em algum momento as pessoas vão te cancelar. Eu não sofri um grande hate, não foi nada muito mensurado. Eu queria conversar com você até sobre um momento que você passou, até recente, que eu acredito que tenha sido a sua maior retaliação que você tenha passado
Com
de
certeza.
cancelamento, né? E aí eu
É.
vi em narrativa de primeira pessoa essa experiência que você viveu, esse ódio gratuito, porque não foi só na internet. Você foi
Não.
cancelada na cidade inteira, gente. É um absurdo como que vai tomando uma proporção. Ninguém chega e pergunta para a pessoa o que que você comentou, como assim, qual é o problema. As
Você
pessoas
tá
no
bem?
péssimo momento, uma coisa assim. Então, Endra, para começo de conversa, né? A gente pode falar, vai ser um pouco delicado, eu sei, mas a gente pode falar desse momento em específico, de como
Não,
foi
claro.
esse cancelamento para você, como você
Claro.
lidou, como que foi, você teve rede de apoio? Como foi todo esse processo de tentar não absorver os ataques pessoais, as retaliações, tudo que
Então,
veio acontecer?
vou responder uma pergunta por vez. Como eu te falei, são ciclos, depende da idade, depende do contexto, sabe? As outras vezes era por qualquer besteira que seja, mas a última vez, como você sabe, acabou que tomou proporções gigantescas. Eu não estou aqui para falar. A questão é que todo mundo quer saber, ela se arrepende, o que que ela acha do que ela fez, ela não pensa, alguma coisa. Não, entendeu? Como que eu posso explicar? Hoje em dia todo mundo usa as redes sociais para tudo. Tudo. No Twitter você fala o que você quiser e a mesma coisa aconteceu comigo. Só que foi num momento inoportuno, indelicado, foi totalmente uma falta de respeito, né? Entendeu? Mas na minha cabeça, na época, eu só tava expondo a minha opinião, entendeu? Só que o problema era também as outras pessoas que já não gostavam de mim por outras coisas e queriam me cancelar novamente, né? Porque hoje em dia a gente tem o termo cancelar. Em relação à retaliação, como eu te expliquei, é uma bola de neve. uma bola de neve. As pessoas, elas não te conhecem e é como um telefone sem fio. Vai passando e vai aumentando e as pessoas vão adicionando coisas e elas confundem. Chegou a um ponto que eu realmente parei para pensar e falei, qual é a necessidade disso, sabe? Tipo, você realmente para pensar. Toda vez que você é excluído um pouco da sociedade, você para pensar consigo mesmo os parâmetros, o que que aconteceu, como que você errou em relação a ajuda, essas coisas, não. Só eu e eu mesma. Em relação a pensar e repensar as coisas, mas existem lugares, existem pessoas, existem situações que você tem que passar, entendeu? Para você entender o que que está acontecendo ao seu redor, para você entender a culpa que você tem, para você absorver as coisas da melhor forma possível e para você não praticar de volta. Por ironia do destino ou não, foi na mesma época da confusão da Carol com o K no BBB, que ela tava fazendo aquelas coisas horríveis e tal. Eu consegui ver, por conta de ter sido retalhada, praticamente da mesma forma, me atrevo a dizer, eu me consegui ver diferente, entendeu? Eu consegui ver que aquela mulher precisava de ajuda, sabe? É, quando você passa pela situação, você pode parecer clichê, mas você meio que se transforma, você consegue ver de outra forma, você consegue pensar, caramba, o que que tá acontecendo? Não é só a situação em si, porque hoje em dia para você ser cancelado na internet ou em qualquer outro meio de comunicação, você precisa fazer algo específico, precisa ter alguma postagem, precisa ter alguma coisa. Antes não, entendeu? E chega a ser até cultural, porque quanto menor o local que você for cancelado, o município que você, a cidade que você tiver, pior vai ser, entendeu? Porque é aquela coisa do telefone sem fio. E são os compartilhamentos, e são as pessoas que já não gostam de você. Então é muito complicado. É muito complicado. E chega uma hora que você olha para o seu erro e você fala, é isso. É isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você é essa pessoa? Você quer ser essa pessoa? O que que te levou a fazer isso? Tá tudo bem? E é naquele momento que você escolhe. Ou você muda, ou você observa melhor, ou então você continua sendo cancelada e continua sendo despedaçada aos pouquinhos, porque foi aquilo que você falou. Antes podiam ser jogados na fogueira, a pessoa podia ser apedrejada. E o caramba, né? Na Idade Média. Hoje em dia, com um clique, você acaba com a vida da pessoa. Isso acabou com oportunidade de emprego, isso acabou com laços de amizade, acabou que respingou em pessoas que não tinham nada a ver, mas foi pura maldade, entendeu? E hoje em dia eu tenho dimensão do que é as coisas e do que isso faz com o ambiente ao meu redor. E acaba que é preocupante, porque tem muita gente que não tem consciência de causa. Muita coisa que se fosse, eu vejo que se fosse eu que postasse, eu vejo muita coisa ruim, eu fico, meu Deus do céu, ninguém tem consciência de causa. E quando alguma coisa ruim acontece com essa pessoa, as pessoas dão viva. Mas isso não é motivo para ser cancelado, querer o mal do outro. É muito contraditório pensar que as pessoas ficam esperando você errar de novo para te cancelar e de novo, do que esperando a sua melhoria, entendeu? Do que acreditando nisso de verdade e só querendo mais alguma confusão na internet, que chega a ser o entretenimento. Aí entra outro ponto, o entretenimento. Até que ponto que isso ajuda também? Nossa, são vários fatores, várias coisas. Eu tive bastante tempo para pensar. É bem complicado, para ser bem sincera.
Lógico, a gente entra em vários aspectos da nossa vida, né? Não é só mexer no, na nossa reputação. Endre, mas para ser bem específico, só para quem estiver ouvindo entender o porquê que você foi cancelada, só para a gente contextualizar esse lado. Em 2017, 18, né? Eu não lembro agora.
Twitter?
Foi 2020? Não.
Foi 2019, no final de 2019.
Final de 2019?
Sim, eu acho que foi.
Você fez um comentário no Twitter? Foi isso?
Foi, eu postei no Twitter.
Você fez um comentário no Twitter, você. Bom, vamos contextualizar a situação. Endra tinha um ressentimento com uma pessoa, e essa pessoa aconteceu uma coisa, enfim, das dúvidas, tipo, não teve a ver com o ressentimento da Endra, mas a vida foi acontecendo e essa pessoa lá no, um tempo depois. Teve alguns problemas de saúde e morreu, não foi?
É, foi, mas foi muito aleatório, porque eu não sabia de nada disso, só vi.
Não, não, sim, é só pra gente contextualizar, então, só pra ter uma linha aqui, só pra lembrar. Então, lá em 2019 ou 2020, a Endra postou no Twitter um comentário. De uma pessoa que morreu, que ela tinha bastante ressentimento, porque essa pessoa causou alguns danos nela, tiveram intrigas e brigas, e ela colocou lá: a pessoa me causou tanto mal. E finalmente ela pagou por isso. Lógico que isso foi uma coisa que não era tão infundada, no sentido de que isso aconteceu por causa que isso aconteceu com você, né? Não teve nada a ver com isso. Mas naquele momento, de certa forma, você teve que ressentir aquele sentimento para poder lidar com isso. Então, você fez um comentário infeliz nas redes sociais e, em seguida, como era uma coisa que naquele momento tinha acabado de acontecer, as pessoas pegaram esse comentário sem qualquer coisa que pudessem comparar. Por que que ela comentou isso? Por que que ela postou isso? O que que aconteceu? Independente do que tivesse acontecido, ela já tinha feito comentário. Ela podia ter apagado, podia ter excluído, coisa assim. Começaram a enviar esses tiraram print, provavelmente, e começaram a enviar os comentários que ela fez para várias pessoas. E quando a gente fala de internet, isso toma proporções muito grandes e muito rápidas. Então, em algumas horas, a Endra já estava cancelada, porque ela era uma grande filha da puta, ela não tinha compaixão, ela não tinha amor pela vida. E vai verem outras coisas, vira e mexe, era uma coisa que estava acontecendo. E para ser pior ainda, Endra mora numa cidade pequena de interior, onde todo mundo se conhece, praticamente. Então, pega todo esse contexto de uma pessoa que está sendo cancelada, mas ela está sendo cancelada pela cidade inteira. Então, cria ali uma revolta contra esse comentário dela, porque os politicamente corretos acham absurdo que ela tem esse tipo de opinião. E aí começa toda a retaliação. Isso vai para um plano mais real, porque eu não sei se isso foi verdade ou não, mas atingiu pessoas da família, foram lá apedrejar a casa dela. Houve também isso, né? Se eu não tiver errado. Então, assim, acontece muita coisa naquele momento que ainda não tinha noção e nem pensado na gravidade de que fosse acontecer esse tipo de coisa. Como a gente já sabe, hoje em dia a gente usa as redes sociais, mas as redes sociais não é terra de ninguém. Às vezes a gente faz um comentário, por menor que seja, a gente pode não sofrer uma grande retaliação, um grande cancelamento de como aconteceu contigo, mas mesmo assim, às vezes em níveis pequenos, a gente sofre com algum tipo de cancelamento por algo que a gente comentou. Hoje o Twitter, ele tem o maior tribunal de cancelamento, de distribuição
Nossa,
de
só tem juiz lá. Deus me livre.
que se você comenta qualquer coisa que não é politicamente correto, você é cancelado. Ah, porque você vai tratar de gênero. Ah, não, mas você não está usando o pronome. Você é cancelado. Então, pequenas coisas, que você às vezes não tem. Você entra na rede social, você não consegue postar alguma coisa sem sofrer um hate, sem sofrer esse cancelamento. Nesse sentido, vale a pena pensar, né? No momento social e político que a gente vive, de como a linguagem escrita tornou possível, né, desses códigos legais da literatura religiosa e os tipos de sistema que vem proporcionando essas práticas que acontecem especificamente na nossa época, né? Na nossa geração. A imprensa, ela é uma grande culpada, né? Porque ela é a grande causadora exagerada de mídia, de informação, de massificação de informação. E aí, tudo isso entra em um controle muito grande, assim, de instituições. Porque, veja bem, há 15 anos atrás, quem tinha o senso de informação desses códigos, desse tipo de mídia, era as grandes empresas, as televisões, as revistas. Hoje, com o seu celular, você pode ser um influencer, você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, você pode gravar um podcast. Então, assim, existe um certo limite exagerado de informação que a gente está esvaiando para todo lado, né? Como o Bauman disse, a modernidade virou líquida. Então, assim, é impossível de controlar esses dados. E são muitos saltos, né, de conhecimento. Não, tô falando de um período assim que demora anos, mas não é fácil querer romantizar e relativizar, né? Porque democratização da informação no mundo moderno é um direito. A gente tem que modernizar, a gente tem que ter direito à informação. Mas até que ponto que essa informação exagerada, essa massificação, sofre um período tipo de coisas que vem massificando para fazer o ódio, o mal para as pessoas, que é tão descontrolado, às vezes pode ser uma notícia falsa, uma má interpretação. Acontece como se fosse imagina assim, pilhas que vão caindo de coisas inúteis, e aí vai causando multidões de coisas bizarras. Não sei nem se isso fez sentido, mas quando as coisas vão caindo como se fosse o karma, isso que vocês vêm de cima para maior. São tendências, né, que confundem muitas vezes a nossa cabeça de quem está ali acessando essas informações e também de um viés de confirmar quem eu sou nesse lugar. Isso também de sociologia, né, um grupo maior ou interno ligado às nossas emoções. Então pensa assim que será que esse contexto que a gente está vivendo, esse cenário, ele está muito ligado ao narcisismo? Às vezes pode, assim, posso estar até equivocado. A inveja do outro, tipo, porque se você cancelar uma pessoa é você se colocar superior a ela. Porque o que o outro faz é incorreto. É a arte de endeusar. E às vezes pode ser um ato de inveja, às vezes é o ato de você ser. Porque você vira o bode expiatório de uma situação.
Sim,
Você
é
não
exatamente
falou,
isso. Você usou
você
a palavra
pensou.
certa, bode expiatório. A pessoa precisa, ela espera algum erro seu para usar isso contra você, entendeu? Não necessariamente pode ser inveja, em alguns casos sim, mas ela só tá esperando um erro seu para poder usar isso contra você. Falar, ó, não fala ali com amiguinho, não anda com amiguinho. O amiguinho é o erro dele, ele nunca vai mudar, ele é assim, entendeu? Ele vai ser assim para sempre. Não faça isso.
Exato. Endra, como que você lidou, de certa forma, assim, você teve alguma rede de apoio e como que foi isso? Como que foi passar por esse momento?
Então, foi muito complicado de início. Tipo, como que eu posso explicar? Como que eu posso explicar? No início era só porque isso me pingou em outras pessoas, certo? No.
Nossa, eu não consegui te ouvir direito. Tá tendo som. Tá atrapalhando.
Foi bem complicado de início, porque respingou as pessoas do meu convívio, sabe? Como eu falei pra você. Então, eu fiquei bem sozinha. Então, era eu e eu e os meus pensamentos, entendeu? Não queria envolver meus familiares, a minha mãe já estava sofrendo bastante com isso, porque a cidade é pequena. E ela já tinha ficado chateada pela situação em si. Depois foi um pouquinho mais complexo, porque começaram a acontecer essas coisas, entendeu? Chegaram ao ponto de tentar dar veneno para as minhas gatas, e foi a partir desse momento que eu comecei a pensar, caramba, qual foi a proporção que isso tomou? Aí alguns amigos de Porto Velho vieram falar comigo, perguntando se estava tudo bem, se era... Chegou a um ponto de falarem que eu tinha matado a moça. E, tipo, várias coisas surgiram e eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Chegou a um ponto que, uma semana depois, as pessoas ainda estavam comentando bastante. Eu falei, meu Deus, isso não vai acabar. E eu não sabia como reagir, entendeu? Eu estava muito recente e depois de um tempo eu falei pra mim mesma, falei, calma, calma, você não é esse monstro, você errou, mas isso não significa que você é esse erro, mas até eu levar isso pra minha vida, entendeu? Até eu aceitar isso, foi um processo bem complicado mesmo, porque você se depara com pessoas que você gostava, pessoas que eram do seu convívio, entendeu? Pessoas que só mudaram de opinião de dia para noite, entendeu? Não se davam, não conversavam mais com você. Então, também tem muito a ver com aprender a lidar com raiva, rancor e várias outras situações. Então, você se vê ali, tipo, sem saber o que fazer, só sabendo que você tem que se ir em frente da melhor forma possível, sem levar isso para sua vida de forma negativa, a levar como um aprendizado, porque uma hora ou outra você deveria aprender a respeitar o próximo, entendeu? E respeitar a situação. Só que existe muita hipocrisia no cancelamento. Nossa, muita hipocrisia, porque assim como você julga o outro, você deixa de olhar para si, entendeu? Como você falou, e eu repeti várias vezes, cidades são pequenas e todo mundo se conhece. Eu vi pessoas que já cometeram erros piores que os meus, sendo apoiadas ao me julgar e eu vendo a hipocrisia acontecendo na minha frente. E geralmente, quando isso acontece, eu fico reclusa. As pessoas pensam, ah, porque ela ficou com vergonha, isso e aquilo. Não, era só por conta da retaliação. Se eu for me pronunciar, eu vou estar dando motivo para a pessoa falar mais ainda, entendeu? Então, eu só prefiro ficar... Já aconteceu, já errei, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, o que que eu vou ficar, o que que eu posso fazer? Foi o que eu pensei comigo mesma, parei assim pra pensar, o que eu posso fazer? E daí eu comecei a ocupar meu tempo, com as minhas coisas e tal, com meu namorado na época, e eu consegui seguir no meu mundo, e agora que eu tô começando a me dar o luxo de sair mais, entendeu? De fazer as minhas coisas de novo, com as pessoas que eu gosto. E ainda tem resquícios, bastante, desse tipo de coisa, mas eu aprendi a lidar da melhor forma e não ligar muito, entendeu? Porque isso não diz respeito mais a mim, sim a essas pessoas. Porque muita gente mesmo só tava querendo ter fogo de palha em relação a esse tipo de situação. É bem específico, pra falar a verdade. Foi assim.
Entendi. Então você consegue perceber que você, dessa toda essa experiência, foi tendo um pouco de aprendizado até sobre o amadurecimento em si, né? Existe essa grande reflexão que aconteceu com você. Mas ainda nisso, né, falando desse impulso, né, dessa situação toda, que é uma espiral, né, de auto-justificação, e aí pode entrar em vários parâmetros, por que que você merece, por que você não merece, enfim, a cultura do cancelamento. Mas acredito que existe uma grande reflexão, né, que precisa ser feita e que poderia acabar com tudo isso, e a qualquer momento. Mas por algum motivo, são as reflexões mais difíceis do mundo para a maioria da gente. Essas reflexões são: eu posso estar errado. Andra, muito obrigada. Foi louvável te ouvir e saber a sua experiência com todo esse fenômeno que você passou, que é da nossa geração, que é uma coisa que parece que vai ficar aí por muito tempo. Então, hoje a gente só pode tirar uma reflexão de como essas coisas são danosas, de como essas coisas fazem mal. Ainda a gente não tem como parar com a espiral, que é a cultura do cancelamento. A gente pode trazer essas reflexões para outras pessoas, para as pessoas tentarem se conscientizar que você, sendo o julgador, o juiz que vai falar se determinado acontecimento, se determinado comentário, alguma coisa que a pessoa fez é bom ou mal, você também pode estar acabando com a vida dessa pessoa. Existe esse tribunal que não é um tribunal físico, mas é um tribunal coletivo e que existe esse movimento que parece que veio para ficar. Então, atualmente ele vai conduzir e impulsionar as grandes mídias e as redes sociais. Você quer deixar algum comentário, alguma coisa para esse fim de conversa?
Não, eu só queria agradecer pela oportunidade de fala e também elogiar o seu podcast. Você está arrasando e foi um prazer estar aqui com você.
Obrigado. É isso. Até semana que vem.
Tristeza? Já era. Se anima, galera.
Leo Votril Podcast.